Hoje é sexta-feira, é dia do quadro Inovação. Já estamos aqui conectados com Samuel Leite, quem nos vê pelo YouTube, pelo Facebook, pode ver também ele em vídeo da agência dele, falando com a gente aqui diretamente aqui no estúdio. Boa tarde para você, Samuel Leite, tudo bem?
Tudo bom, Leandro, tudo bom, ouvintes, é um prazer estar aqui com você.
Vamos lá, Samuel, a gente tem um dado aqui complicado, né? Uma informação que a gente já vem repercutindo há um tempo, né? E cada vez mais detalhes são de conhecimento, vão chegando a público, né? A mídia vai repercutindo isso daí, que é o vazamento de dados pessoais de 200 milhões de brasileiros, né? O que de fato foi esse vazamento? Explica pra gente a dimensão disso.
Pois é, Leandro, foi uma das maiores, talvez não, seguramente o maior vazamento de dados já acontecido aqui no Brasil. Então, para a gente situar o ouvinte, na semana passada a gente começou a se dar conta das primeiras notícias relacionadas a esse vazamento, e o assunto começou pontualmente em alguns fóruns, né, que são esses grupos de discussões virtuais. Os primeiros anúncios eram de uma pessoa que desejava vender uma base de dados com informações de mais de 220 milhões de brasileiros e cerca de 104 milhões de veículos. Era muita informação mesmo.
Entendido. E isso a gente vai sabendo cada vez mais, né, os detalhes, como eu disse, mas já se tem a noção de quais dados foram disponibilizados? CPF, enfim.
Sim. Foi muita informação, né? Na verdade, quando se checou, na verdade, essa base de dados, percebeu que o tamanho do vazamento era muito maior. A base de dados contém, para vocês terem uma ideia, CPFs de 220 milhões de brasileiros, né, inclusive de pessoas já falecidas, salário, score de crédito, que é o nome técnico que a gente usa para as lojas avaliar o poder de compra de um consumidor, imagens de cheques sem fundos, número de telefone, enfim, uma enormidade de dados, né? Só para vocês terem uma ideia do risco que a gente está correndo com esse vazamento, com algumas informações, por exemplo, como o CPF, nome completo, data de nascimento e um telefone, um golpista já consegue obter um cartão de crédito fingindo ser você.
Ou seja, uma coisa realmente grave, o que nos leva, antes da gente saber, por exemplo, como se proteger, né, entender de onde veio, quem fez isso, qual a origem desse vazamento.
Essa é uma informação também ainda que está sendo apurada, é uma informação bastante controversa, porque há poucas fontes de dados no Brasil capaz de reunir tanta informação como essa, né? A suspeita natural foi de que a origem tenha sido da empresa de análise de créditos Serasa Experian. A tese tem relação porque eles divulgam essa informação relacionada ao score de crédito, né, que é a base de dados. Outra tese é que o banco tenha sido construído aos poucos, essa tese que vem ganhando mais força, porque você tem informações que são, de certa forma, de domínio público. E aí, com o passar do tempo, algumas outras informações foram incluídas, porque tem dados nessa base, Leandro, para você ter uma ideia, que só a Receita Federal tem informação. Então está bastante complicado ainda, mas o fato é que eu, você e os nossos ouvintes estamos absolutamente vulneráveis com essas informações vazadas.
Completamente expostos, né? E o que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala sobre esse tema, quais penalidades previstas, se é que vai descobrir quem fez, enfim.
Pois é, a gente teve recentemente, né, a promulgação da lei da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem como objetivo resguardar a privacidade dos usuários, né? Obrigando as empresas a terem um consentimento expresso de nós, usuários, para informações básicas, por exemplo, como telefone e nome. Então, para alguém te mandar um e-mail, na verdade, você precisa consentir para isso. Em caso de vazamento, para você ter uma ideia, existe uma multa fixa que vai de até 2% do faturamento da empresa, então, e limitando-se a 50 milhões de reais, né? Então, há, sim, uma grande preocupação para penalizar eventualmente a origem desses dados, mas tem um ponto interessante para dividir com a nossa audiência, que como essa lei é muito recente, as cobranças de multas e penalidades só podem ser fixadas a partir de agosto de 2021, ou seja, mesmo que pegue, a gente consiga identificar quem foi o responsável por esse vazamento, possivelmente ele não vai ser penalizado.
Entendi, realmente é um problema muito grande, a gente fica assustado, né, com essa situação, nós dois provavelmente estamos expostos, os ouvintes, como você citou, estão vulneráveis também, estamos todos, né, vulneráveis aqui, mas o que a pessoa pode fazer do ponto de vista tecnológico agora? Não muita coisa, né?
Exato, essa é a má notícia, infelizmente não há uma regra não há uma receita de bolo aí para a gente poder orientar os nossos ouvintes. A receita que as autoridades estão recomendando é que todo mundo fique muito atento aos extratos dos bancos, a informações relacionadas ao teu crédito, porque se caso haja de fato alguma compra, algum tipo de transação que você não reconhece, que você imediatamente acione o teu banco, porque se isso já era um problema, isso se exponenciou agora. A gente tem que ficar muito atento com esses dados.
E também eu acho que aquela regra básica, né, Samuel, para evitar que isso aconteça de outra forma em algum site, aquelas recomendações de segurança que a gente sempre faz, né? Confiar no site, conhecer o site também antes de fazer essa inserção dos dados. Estou falando aqui de compra online, por exemplo, né? A gente sabe que isso daqui é um problema maior, né? Esse assunto que a gente está tratando aqui, mas eu acho que vale sempre lembrar, esses cuidados também são importantes, né?
Sem dúvida, Leandro. Esse é um bom ponto. Quando você, de fato, está por conta própria, por desejo, fazendo algum tipo de compra online, é fundamental que você entenda a procedência daquele site, se ele é um site, digamos, regularizado, né? Existe aquele cadeadinho que fica no canto superior do navegador, ele sempre tem que ter um cadeadinho, mas infelizmente nesse caso específico de vazamento de dados é algo que transcende esses cuidados que a gente tem que tomar. É uma coisa que a gente não tem controle.
Uhum. Entendido, Samuel Leite. Muito obrigado por esse alerta, né? Trazendo aqui para todos a dimensão disso. Ainda tem muita coisa para acontecer para a gente descobrir o detalhamento desse vazamento grandioso, né? Gigante. Muito obrigado aqui por essa conversa virtual. Até semana que vem.
É isso aí, Leandro. Até lá. Bom final de semana para todos aí.
Até.